Em sessão especial, a Assembleia Legislativa celebrou os 20 anos da implantação do rito brasileiro no Estado, sob tutela do Grande Oriente de Mato Grosso. A solenidade aconteceu por iniciativa do primeiro secretário da Casa, deputado João José de Matos, o doutor João, e dos pares, deputada Janaína Riva e deputado Júlio Campos, coautores do requerimento para a sessão especial. Doutor João ressaltou os valores universais da maçonaria.
Mais do que uma solenidade de homenagens e reconhecimentos, essa noite representa a celebração de uma história de fé na humanidade, fraternidade e amor à pátria.
A deputada Janaína Riva, por sua vez, destacou a atuação da maçonaria em defesa das mulheres e agradeceu pelo importante trabalho social da instituição.
Foi aliada das mulheres brasileiras em momentos decisivos, como a conquista ao direito ao voto e ainda hoje na defesa contra a violência de gênero e o combate ao feminicídio. Como mulher e como parlamentar, registro meu respeito e admiração a todos os maçons.
Já o deputado Wilson Santos enfatizou a relevância histórica da ordem, que fixou raiz em Mato Grosso em 1831, quando foi fundada a primeira representação maçônica no estado, a augusta e respeitável loja simbólica Razão Número 4, exatos 4 anos antes de ser instalada a Assembleia Legislativa Provincial, em 1835.
A maçonaria é mais antiga do que este parlamento.
O desembargador José Ferreira Leite, soberano grão-mestre de honra no Grande Oriente do Estado de Mato Grosso, foi homenageado pela casa com a comenda Marechal Cândido Rondon. Ao recordar a história, Ferreira Leite expressou gratidão aos irmãos mineiros pelo essencial apoio quando foi implantado o rito em Mato Grosso no ano de 2005.
Como grão-mestre, era minha função. Eu seria o responsável pela criação. Eu fui buscá-lo e encontrei o apoio na maçonaria, na cidade de Cataguases, Minas Gerais. Eles então nos ajudaram em tudo que era necessário para que nós pudéssemos adotar esse rito.
O jurista Antônio Alberto Schomer, que foi secretário de Estado e deputado estadual, é um dos fundadores da augusta e respeitável loja simbólica Acácia da Independência número 50, a loja mãe do rito brasileiro em Mato Grosso. Ele foi agraciado pela Assembleia Legislativa com a comenda governador Dante de Oliveira. Antônio Schomer relembrou um pouco da história sobre a implantação do rito brasileiro no Estado, incumbência que o soberano grão-mestre José Ferreira Leite confiou a ele naquele ano de 2005.
Aí ele falou, ó, o ritual está aqui, a Constituição está aqui e o regulamento está aqui. Você vire que você não é quadrado. Então aí eu saí atrás de outros irmãos e outros companheiros para abrirmos o rito. E aí, dessa forma que nós iniciamos o rito e fundamos a loja.
O rito brasileiro de maçons antigos, livres e aceitos remonta à segunda metade do século XIX. Teria sido o embrião do rito brasileiro o apelo, feito por um irmão português, cavaleiro da Ordem Rosa Cruz, fraternidade irmã da maçonaria, no ano de 1864, dirigido aos maçons brasileiros e portugueses para que fosse criado um rito novo e independente, com características nacionais. Em 1878, no Recife, surgiu a Constituição do Rito Brasileiro, com aval de 838 maçons, presididos pelo comerciante José Firmo Xavier. Mas na época, o rito brasileiro não prosperou. A ideia voltaria a florescer no começo do século XX. Em 21 de dezembro de 1914, numa reunião do Conselho Geral da Ordem, que foi presidida pelo soberano grão-mestre Lauro Nina Sodré e Silva, engenheiro militar do Exército Brasileiro e líder republicano, foi aprovada a criação do rito brasileiro. 2 dias depois, foi editado o célebre decreto número 500, que oficializou o reconhecimento e a adoção do rito brasileiro. 2 anos depois disso, em exercício temporário por conta de afastamento solicitado pelo irmão Lauro Sodré, o almirante da Marinha Brasileira, Veríssimo José da Costa, encaminhou o decreto número 500 para apreciação da soberana Assembleia Geral, que aprovou o documento. Aos 17 de outubro de 1916, foi editado o decreto número 536, chancela que reconheceu, consagrou e autorizou o rito brasileiro, genuinamente nacional, afinal incorporado ao Grande Oriente do Brasil. Em junho do ano seguinte, o Conselho Geral da Ordem aprovou a Constituição do Rito Brasileiro, seus regulamentos, estatutos e rituais. Mesmo assim, o rito brasileiro permaneceria adormecido, até que em 1940, o médico e professor Álvaro Palmeira propõe à Irmandade a formação de uma comissão para analisar, estudar e atualizar o projeto do rito brasileiro. Mas foi só dali a 18 anos, em 1968, que o rito brasileiro de fato foi implantado e passou a crescer no seio da maçonaria. Outra vez pelas mãos do professor Álvaro Palmeira, já então soberano grão-mestre, que aos 19 de março daquele ano editou o decreto número 2080, documento que reativou o Supremo Conclave do Rito Brasileiro, que havia sido criado em 1941, mas até então ficou adormecido. O decreto também determinou a uma comissão composta por 15 irmãos que revisse a Constituição do Rito Brasileiro para conciliar a tradição com a evolução. O rito brasileiro estimula entre os irmãos o estudo de todos os grandes problemas nacionais e universais, com implicações ou consequências no futuro da pátria e da humanidade. João Edson de Souza, venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica Acácia da Independência número 50, resume a essência nacionalista que fundamenta o rito brasileiro.
O rito brasileiro é um rito patriótico. Como já diz, brasileiro. Então ele cultua os valores brasileiros, o respeito às autoridades que estão nos postos, o respeito à Constituição, aos símbolos, e a gente trabalha o princípio do civismo. E toda a maçonaria tem como fundamento básico a organização social.
Ao final da sessão especial, o decano Antônio Alberto Schomer fez questão de ressaltar a relevância da maçonaria no contexto político nacional.
A maçonaria tem um papel fundamental na independência do Brasil, teve um papel fundamental na proclamação da República e também vai ter um papel fundamental para tirar o Brasil desse marasmo em que ele está, dessa forma de governança que existe, onde só se pensa nos companheiros, nos mais próximos, e não se pensa na coletividade de uma forma geral.
Haroldo Assunção, para a Rádio Assembleia.